fazer essas práticas de respiração, elas automaticamente vão te colocar no observador, irmão. Por isso que pra mim é tipo assim, se eu fosse ensinar uma coisa, também seria a respiração.
A respiração tu aprendeu logo de cara quando tu descobriu lá o poder do agora e esses conceitos, ou foi um pouquinho depois?
Foi na mesma época.
Na mesma época.
Na mesma época. Daí eu comecei a respirar, só que, cara, não fazia ideia. Eu achava que eu tava meditando. Depois eu descobri que não.
Por quê?
Não é a mesma coisa. Então, essa palavra meditação, ela veio dos Estados Unidos. Meditation. Só que os Estados Unidos, eles não têm os yogis. O Buda não era de lá. Então, lá no Ocidente, no Oriente, eles têm, por exemplo, na parte do yoga, a parte de dhyana. Dhyana é a sétima etapa do yoga. Depois vem samadhi, no oitavo. Mas a sétima etapa é dhyana. Dhyana, os americanos que foram para a Índia pegaram e traduziram como meditação e incentivaram a prática de meditação. Graças a Deus, é incrível. Porque isso mudou boa parte do mundo, né? As pessoas se importaram com isso. Mas não é a mesma coisa. Não existe como tu praticar dhyana. Dhyana é aquele afastamento, é o afastamento, dhyana. É a distância, é o espaço. Não tem como tu praticar ela. Tu entra nela. Tu é convidado a entrar, digamos assim.
Depois de ter cumprido um processo.
Só que através da respiração, por exemplo, os pranayamas, que significa a respiração, digamos, nessa cultura yogi, são a quarta etapa. Agora, se tu pega e começa a respirar aqui agora, mano, em 5 minutos, provavelmente, tu consegue te observar. Chegar no observador de fato. Só que tu não tá meditando ainda de fato. Se tu continuar, por exemplo, como eu faço para meditar? Eu chamo de respiro meditação. Para dar a ciência das pessoas. Porque é o seguinte, tu vai aqui, respirar, ficar consciente da tua respiração. Eu gosto de fazer contagem, para não me perder na mente, entendeu? Para os pensamentos não virem. Eu foco na contagem.
Tu fica contando até algum número específico?
Por exemplo, uma respiração chamada de respiração coerente, que é a que eu acho mais foda, assim, que muito resultado, e já foi muito medida, né? E por cientistas e médicos. Ela é uma inspiração que tu inspira por 6 segundos... e tu expira por 6 segundos. Sem parar. Sem pausa entre elas. Inspira por 6, solta por 6. O que acontece? O ritmo respiratório normal, mano, é cerca de 3 a 4 segundos. Nessa respiração, tu vai a 12 segundos num ciclo. Então, com 12 segundos num ciclo, tu tem 3 vezes mais respiração. De 4 segundos, tu foi para 12. Então, tu aumentou aí 300%. O ciclo respiratório, tu vai acalmando todo o sistema. Ligado? Então essa respiração, ela deixa o coração num ritmo parecido com o do cérebro, onde os órgãos do corpo, eles atingem um mais alto desempenho com o mínimo de esforço. Olha que interessante. E os resultados, eles conseguiram traquear, medir benefícios por 4 horas, depois de 5 minutos de respiração.
Caralho.
Nada mal, né, mano?
E eu faço a meditação de só concentrar na minha respiração, eu não faço nenhuma respiração específica, e quando eu me perco nos pensamentos eu volto para a respiração. É isso que eu faço.
Eu fiz isso por muitos anos também. Mas hoje é mais fácil eu pegar o quê? Eu boto um timer aqui, 5 minutos, onde eu vou contando, eu não me perco, a concentração fica só ali, um foco. Foco no corpo em respirar, foco na mente em contar. Então um foco mental, um foco físico. Respirar, contar. Em 5 minutos, mano, me avisa. Tá, pode parar de tentar respirar. Seria isso, entendeu? Então, paro de tentar respirar. Não fico mais, tipo, contando nem nada. E esqueço. E procuro, assim, me abster mesmo. Entrar no vazio daí.
Ah, são 5 minutos respirando. E depois...
Respiro, meditação. E daí tu entra.
Ah, entendi. E depois tu vai pra aquela que eu faço e tu fazia antes.
Depois eu vou assim, até às vezes observo o coração, aí eu vou para observar o coração, observar o pulmão enchendo, o pulmão esvaziando. Mas tu já tá num estado, irmão, que é muito muito mais fácil. Quem não, eu desafio todo mundo que tem na cabeça, eu não consigo meditar. Não medita, respira por 5 minutos, depois faz nada.
E que o fazer nada é foda.
Não, mas depois de ser 5 minutos, não se preocupa.
Depois de
só faz 5 minutos.
Não vai ser foda.
Não vai ser foda. Entendi. Exato.
Uh-huh.
Cara, não sei se 10, é 100 vezes mais fácil.
Uh-huh. Uh-huh.
Porque tu já tá lá, mano. 5 minutos, tu tá num relaxamento. Hoje eu fiz com um brother meu que é aceleradíssimo ali de Alphaville. Grande, grande empresário. Ele que alugou o Allianz Parque lá, fazer o Arrasta Pra Cima. O Jonas Cass, muito, muito massa. A gente tava trocando uma ideia e eu falei, mano, falei da respiração, então vamos fazer. Ele falou, mano, passou muito rápido, velho. Nossa, daí, claro que surgiram as dúvidas, né? Tá, o que eu faço depois e tudo mais, mas só esses 5 minutos. Sabe, não acredita em mim. Não acredita em uma palavra que eu falo, só faz.
Só faz ver.
A melhor coisa que a pessoa vai tirar desse podcast é se ela pegar 5 minutos do tempo dela, fazer esse inspira por 6, solta por 6, uhum. E depois, mano. Abandona. Faz o que tu quiser fazer. Se quiser abrir os olhos, abre os olhos. Se quiser ficar ali sem fazer nada, não faz nada. Se quiser ficar focando no coração, melhor ainda.
Aquela vontadezinha de pegar o celular não vai bater depois de fazer isso?
Pode bater.
Ah, e o que o cara faz com essa vontadezinha?
Cara, tu faz muito boas perguntas.
Obrigado.
Porque é aí que tu tem a escolha. Porque assim, se fosse no começo, der a vontade, tu já pega.
Uhum.
Tu fez 5 minutos, tu tá com um espaço tão grande na mente. Ou seja, a Avenida Paulista lá tá passando meia dúzia de carros, não mais 100 carros.
É feriado.
É feriado.
Uhum.
E aí o que acontece? Tu realmente pode escolher se tu vai pegar o celular ou não. Tu tem muito mais. Vou pegar. Sabe como é que eu comecei a notar isso com mosquito? Os mosquitos, enquanto tá meio na natureza, principalmente, pousa um mosquito. E tu diz, todo o teu corpo, mano, diz, tira o mosquito dali, velho.
A mãozona já vem.
É, aqui, já, cara. Tipo, tu já imagina, mano. Tu tá parado, sabe aqueles filmes que tu tá, quando tu vê o protagonista, tá parado, mas vem toda uma cena ali. Só que ele tá parado no final. Então, minha mente já imagina isso, cara, só que eu digo, não. E eu já senti ele me picar, assim, mano. E daí tu sente a agulhinha entrando. E tu escolhe não fazer nada. E tu diz, mano, beleza. Aí todo o teu corpo fala, coça, desgraçado. Eu digo, não. Só que tem vezes que tu tá mais concentrado, tu consegue melhor. Tem vezes que tu não consegue, tu vai ceder, tu vai coçar.
Tem vezes que o mosquito da dengue tu tem que matar rápido.
É, tem vezes, entendeu? E aí, só que, olha como é que a mente funciona, né? Eu lembro muito bem, cara, de uma vez que eu tava na praia. E aí tinha a irmã de uma amiga minha. E ela viu uma aranha. Pô, uma aranha aqui, não sei o que, acho que ela saiu daqui das pedras. Beleza. Foi isso a cena, não picou ninguém, foi longe. Um outro dia, semanas depois, eu fui por ali fazer minha respiração, ficar de boa. Eu gosto muito do pôr do sol, gosto muito do pôr do sol lá em Ponta das Canas, em Floripa. E aí, tá, fechei os olhos, fui respirando, de repente, senti uma coisa no meu ombro. Qual a primeira coisa que vem?
É a aranha.
Aranha. Perigo, sistema simpático ligado, mano. Sistema de acelerador, o acelerador do corpo liga. O capitão lá dentro, nervoso, tá dizendo: aranha, liga, liga o alerta, liga o alerta. E aí é onde tu assume o controle, se tu tá ciente o suficiente ali.
Uhum.
E se tu tá respirando, tu tem uma escolha, velho. E tu dizendo, mano, tá tudo bem. Provavelmente não é uma aranha. Então eu vou me desafiar a não abrir os olhos. E vou acreditar que não é uma aranha. E não era uma aranha. E era óbvio que não era uma aranha. Que era, sei lá, mano. Tá? A mente vai criando um monte de coisa.
Uhum.
Só que a maioria é inútil. Pensa assim, ó, de todos os pensamentos que a gente tem no dia. Tem gente que diz que a gente tem 60, 90 mil pensamentos por dia. Quantos são realmente funcionais e úteis? Então, e se a gente conseguisse ter menos pensamento?
Ter menos pensamento ou ter mais pensamento de qualidade?
Os dois. Menos pensamento e mais... Eu digo, faz anos que eu falo isso, cara. Diminuir a quantidade e aumentar a qualidade. Entendi. Dos pensamentos é o mundo perfeito pra mim, assim.
Uhum.
Só que, se tu só viver na mente e tu não tiver esse mecanismo de afastamento... Como observador, tu vai ser refém dela. Que quando vier os pensamentos ruins, tu não vai ter outra opção a não ser acreditar.
Tu vai agir, né?
Tu vai agir nele.
Se eu tô entendendo a mente, ela produz um pensamento, e se tu não tem esse espaço, tu vai agir de acordo com aquele pensamento.
É, exatamente.
E aí, então, basicamente, a maioria das pessoas vive escravas da mente, que manda reagir rápido e a pessoa vai reagindo. Isso acontece em todos os aspectos da vida da pessoa, no trabalho, em relacionamento.
Todos os aspectos.
Em tudo. E quando tu tem esse afastamento, tu consegue sentir o pensamento e tu consegue avaliar se vale a pena ou não respeitar ele.
Exatamente.
É isso que...
É isso.
Em resumo, é isso.
Só que às vezes, tipo, é um segundo. Só que esse um segundo faz muita diferença entre tu fazer uma grande cagada e tu não fazer nada.